apresentação aí. Aleluia! Vocês estão bem? Empolgados ou não? Oh, glória! Meu Deus, que maravilha! Sempre que eu venho aqui é uma alegria e um acontecimento. Rio de Janeiro, eu sempre digo, continua. Oh, glória a Deus! Na outra vez que eu vim aqui, deixa eu contar uma peripécia a vocês. Da outra vez que eu vim aqui, Gui, eu quis dar uma puxada de saco no Gui, que ele é tricolor. E aí, eu resolvi falar mal de um time que é muito popular aqui no púlpito. E pela primeira vez numa igreja eu fui vaiado, porque eu falei mal do Flamengo. Então hoje, Gui, tu vai me perdoar, mas em dezembro de 81... 3 anos... Ficou... Uma salva de palmas para o pastor Gui, o flamenguista mais amado, né? Que nada, gente. Aliás, eu causei essa pequena intriga para a gente ir para o texto, porque o texto é Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo aí em Salmo 133. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre união. Amém? Flamenguistas e tricolores, vascaínos também, que eu encontrei alguns vascaínos aí. Tem vascaíno aí ou não? Ó, eu só sei uma música do Vasco muito feia: a barreira vai vir a baile. Só sei essa, vocês me perdoem, tá? Eu sou um pouco bagaceira. Que o Coutinho chegou, não? Depois eles reformularam, falando que o Cleitinho chegou, terror de Satanás. Hoje eu vou para o culto dos jovens. Já viram essa não? Oh, glória! Vocês abriram aí o texto? Salmo 133. Quero expor três versículos com vocês hoje. Esse salmo é bem curtinho, mas muito profundo, gente, porque ele fala de algo que vocês estão tratando aqui e que eu fiquei muito feliz de poder ministrar nessa conferência tratando desse tema. Be the church. Eu acho que isso é muito bom, maravilhoso. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo, sobretudo dos jovens, onde há, de maneira até já institucionalizada, percebida a partir de pesquisa, dados e números, inclusive pelo censo, uma preferência pelos jovens por viver uma fé desinstitucionalizada, aleluia, ou seja, longe de algum tipo de igreja, convívio com irmãos, ter uma liderança ou algo nesse sentido. Bom, ano passado, eu participo de um grupo de pesquisa que se chama Teologia e Contemporaneidade, lá da PUC Minas, e lá, gente, a gente escreveu um livro juntos, que se chama Teologia e Contemporaneidade, Desafios Hermenêuticos, e o tema foi juventude. O capítulo que eu peguei para escrever tratava exatamente da pastoral da juventude. Em outras palavras, trabalhava sobre grupo de jovens, sobre como a igreja deve trabalhar com grupo de jovens. E para iniciar o meu capítulo, eu fiz uma ampla pesquisa a respeito do movimento dos jovens dentro das igrejas católicas e protestantes, porque a PUC é uma universidade católica, então a gente tem que trabalhar com os dois universos. E eu fiz uma pesquisa e eu me assustei com os dados em que a gente encontra a respeito dos jovens que não querem mais viver igreja, ok? E eu queria rapidamente destacar alguns dados para vocês antes da gente entrar no texto e depois a gente tirar várias lições dele. Bom, eu escrevi, o fenômeno da desinstitucionalização religiosa passou a ser mais estudada a partir do penúltimo censo brasileiro realizado em 2000, que totalizou 7,4% da população brasileira declarando-se sem religião, o que representou um crescimento de aproximadamente 3% em uma década, ok? Em 2010, os sem religião na população brasileira passaram a ser 8%, ok? Censo 2010. Mas, entre os jovens, já em 2010, idades entre 15 e 29 anos, esse número chega a 10,1%, ou seja, 10% dos jovens brasileiros, de acordo com o censo, não tem nenhuma religião, Gente, é muito jovem, ok? Na continuação, dados atualizados a partir também do censo e da pesquisa Datafolha no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Pasmem, porque o estado de vocês é o mais assustador nesse sentido. Olha só, corroborando com esses dados, em 2022, a pesquisa encomendada pelo Datafolha, a fim de averiguar e refletir a realidade dos eleitores no Rio de Janeiro e em São Paulo, apontou que nos dois estados, os jovens de 16 a 24 anos, que se dizem sem religião, já ultrapassam aqueles que afirmam ser evangélicos, católicos ou adeptos de alguma expressão de fé. Olha os dados de São Paulo. Em São Paulo, os jovens sem religião representam 30%, ao passo que evangélicos são 27% e católicos 24%, no Rio de Janeiro. Jovens que se denominam sem religião chegam a 34%, evangélicos 32% e católicos apenas 17%. Ou seja, o que nós estamos aqui é diante de números assustadores, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, onde a partir do censo, e a partir dessa pesquisa da Datafolha, que é um recorte muito importante, aliás, a Datafolha, a pesquisa encomendada pelo Datafolha, é a pesquisa que mais se confia, por exemplo, até ver os dados para as eleições e tal. Nas eleições agora está uma guerra, né, para saber que se é verdadeiro ou se não é, enfim. Fato é que essa é uma pesquisa que tem muita importância. E aqui, fazendo esse recorte do estado do Rio de Janeiro em 2022, qual é o fato que nós temos? O fato que nós temos é que tem mais jovens sem religião do que jovens frequentando igrejas evangélicas e católicas. Mais para frente, tem algumas pesquisas, e eu coloco no livro também, apontando por que esses jovens estão deixando a religião. E alguns deles têm pelo menos dois eixos principais. O primeiro, decepção com as pessoas da igreja. E a segunda, temas morais. Sobretudo, a forma como as pessoas da igreja abordam temas morais. Veja, nós viemos, pelo menos eu cresci nesse contexto, que em muitas vezes, nós recebíamos conselhos a partir meramente do comportamento, sem a mensagem do Evangelho. Então era mais um legalismo, um moralismo, do que propriamente uma pregação do Evangelho, para que antes esse jovem de fato se convertesse, para que depois ele de fato se conformasse aos efeitos do Evangelho. Foi invertida a ordem em muito tempo. Então as pessoas cobravam os efeitos do Evangelho na vida de um jovem antes de pregar o Evangelho. E por quê? Porque muitas vezes nem se sabia pregar o Evangelho. Hoje em dia nós enfrentamos um desafio um tanto quanto diferente. Hoje as pessoas estão se capacitando, estão buscando cada vez mais estudar o Evangelho e pregam o Evangelho. Só que quando essa nova geração ouve o Evangelho, ela não quer se conformar ao Evangelho. Porque ela olha para o que ela vive, para o que ela deseja. Desejo é uma palavra importante na pós-modernidade, para o jovem pós-moderno. Para o que ele deseja, e ele simplesmente não quer viver essa mensagem. Em outras palavras, é porque ele não recebeu fé, e porque essa mensagem também, ela exige algo. A mensagem, já diria Cristo, aquele que não perde a vida, não ganha. Quem quiser segui-lo tem que tomar a cruz para depois segui-lo, tem que negar a si mesmo. Quer dizer, é uma série de condições que, é claro, só consegue quem de fato se converteu. Mas fato é que nós temos uma realidade, independentemente da circunstância. Jovens não querem mais estar na igreja. No estado do Rio de Janeiro, os sem religião já estão muito maior do que aqueles que são católicos e quase muito maior do que aqueles que são evangélicos. Por isso, quando eu vejo uma conferência chamada Be The Church, eu fico muito feliz. Quando eu vejo, Gui, um grupo de jovens parando em meio ao carnaval para falar exactly this, vou falar no inglês, né, perdão, né? Vocês estão tudo inglesado aqui, né? Youth, Be The Church, exactly. Tá bom? Meu inglês não. Então quando eu vejo isso acontecer, sobre ser igreja, sobre viver igreja, é algo maravilhoso. Eu não sei se te empolga falar a respeito disso, mas certamente empolga muito o Senhor. Eu não sei se você sabe, mas boa parte do Novo Testamento foi escrita pensando em igreja, falando com igreja. Sabe? A maior parte da dedicação dos autores do Novo Testamento foi para falar a respeito disso aqui que vocês vivem o tempo todo. que é difícil às vezes, que é desafiador pra caramba, mas que é exatamente a forma que Cristo escolheu para nos juntar, para recebermos amor, para dar amor, para sermos exortados, para exortarmos, para vivermos plenamente, até que Ele venha, mesmo diante das imperfeições. Deixa eu fazer um datagese rapidamente aqui. Quantos aqui já se decepcionaram em algum momento com a igreja? De acordo com o Instituto Datagese, 98,8% da Youth Conference já se decepcionou com a igreja. Qual que é o ponto? É desafiador demais, mas Cristo nos arrebanhou. É difícil demais, mas Cristo nos capacita por meio do Espírito. Portanto, gente, hoje eu quero compartilhar uma palavra que tem esse título aqui, ó, Be the Church. Eu usei aqui o título da conferência de vocês: a origem, a extensão e o resultado de ser igreja. A origem, onde nasceu essa ideia maluca de viver igreja? Como começou? Por que que eu estou aqui? Depois, a origem, a extensão, para quem é, até onde vai? E por fim, o resultado de viver isso aqui, o resultado de você vir aqui, sábado, 7:30 da noite, muitas vezes não querendo vir, o que isso gera na minha vida, mesmo que eu não sinta nada? Qual é o resultado de eu estar aqui, ouvindo às vezes coisas que eu não quero, encontrando aquela nojenta, aquele idiota? Por quê? Fato é que viver igreja tem algo poderoso e gera fruto, gera vida, e é isso que nós vamos entender hoje aqui. Be the Church, a origem, a extensão e resultado da comunhão do viver igreja. Para tal, vamos lá então, Salmo 133, todo mundo achou? Amém. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Antes de nós orarmos, eu queria só apresentar uma ideia central dessa minha mensagem, para que você anote aí. Uma ideia central deste sermão, dessa palavra, é que a comunhão, ela nasce em Deus, ela se estende por toda a igreja e gera frutos a todos que a vivem. Portanto, a ideia central que eu quero que você crave aí na sua mente e que você viva de fato, é que a comunhão, ela nasce em Deus, se estende por toda a igreja e gera frutos a todos que a vivem. Amém? Mas para tal, antes a gente precisa explicar onde nós estamos, que texto é esse, para que a gente entenda exatamente como isso se aplica a nós aqui e agora. Amém? Segura na cadeira aí para a gente refletir juntos. Amém? Bom, contexto geral, nós estamos no Salmo 133. Esse salmo, ele pertence a um grupo de salmos que se chama Salmos de Romagem, ou Salmos de Subida, ou Cânticos de Subida. Esses salmos, esse grupo de salmos, ele está do 120 ao 134. Esses salmos, eles são chamados de Cânticos de Subida, ou Salmos de Romagem, exatamente porque o povo de Israel, quando ia para Jerusalém nas festas anuais, eles tiravam uma espécie de inário para fora e ia cantando até chegar em Jerusalém para justamente festejar. Eles iam aproximadamente de 1 a 3 vezes por ano para Jerusalém para justamente cultuar. Então vinham judeus de diversas partes do mundo e eles se encaminhavam para lá. Esse caminho era uma espécie de subida, Jerusalém era um pouco mais alto da maioria das províncias que existiam de judeus. Então eles iam subindo, e esse caminho era um caminho muito difícil. Esse caminho, ele era muito frio, esse caminho, ele também era muito pedregoso, e esse caminho também tinha muitos animais peçonhentos, difíceis, que atacavam as pessoas, e também nesse caminho tinham muitos saqueadores. Então era um caminho tanto quanto desafiador, mas a recompensa vinha. Sempre que eles estavam no caminho, então eles cantavam para tentar de alguma forma se animar até chegar ao final. Olha, eu preciso chegar em Jerusalém porque vai valer a pena. Abra um parênteses aqui rapidamente para trazer uma aplicação rápida e básica e poderosa para nós já de início. Essa é a realidade que nós hoje vivemos. Nós estamos a caminho da Nova Jerusalém. E muito embora nós estejamos nesses caminhos tortuosos, com animais peçonhentos e saqueadores, ainda assim, nós enquanto igreja nos reunimos e de tempos em tempos somos alimentados com a esperança de que um dia descerá dos céus, novos céus e nova terra, onde tudo será feito novo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais lágrima, luto. Por quê? Porque as antigas coisas terão passado. Aliás, essa é a visão de João lá ao final de Apocalipse, ou seja, no final, como diria Tim Keller, vai ficar tudo bem, amém? Portanto, essa é uma primeira aplicação, esses salmos de romagem nos ensinam demais, fecha parênteses. Contexto específico, nós estamos no Salmo 133, esse salmo que tudo indica foi escrito por Davi, num período onde o povo de Israel, todas as tribos, não somente a tribo de Judá, mas todas as tribos, estavam vivendo um tempo de relativa paz. O que acontece? Eles tinham vindo de um período bastante conflituoso, eles estavam vindo de um tempo de guerras civis, de conflitos sangrentos mesmo, de disputa por poder, de idolatria. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho na história. Todos aqui lembram de que Josué, depois de Moisés, ele entra na Terra Prometida, certo? E ele fica ali com a responsabilidade de fazer o quê? De expulsar os cananeus da terra de Canaã, que era essa terra que tinha sido prometida. Só que eles chegam na terra e eles começam a se iludir com as coisas da terra e acabam até deixando de lado essa coisa dos cananeus, e eles vão crescendo no meio deles, e de repente outros deuses vão sendo levantados, e quando a coisa vai crescendo, vai ganhando forma, e quando eles vão perceber, todas as tribos estão corrompidas. As tribos agora passaram a erguer falsos altares, adorar falsos deuses, e começam até a, lá ainda em Canaã, a cometer uma série de atrocidades em sacrifício a outros deuses. Portanto, era um tempo em que tudo começou a dar ruim em Israel. Bom, nesse tempo, Deus começa a levantar alguns juízes, levanta um aqui, outro lá, levanta numa tribo, levanta em outra tribo. Alguns juízes desses vocês conhecem, Débora. Qual outro juiz que vocês conhecem? Esse é nome de crente, Jefté. Mas quem? Quem? Como? Otiniel, ó, essa é da EBD, hein? Que isso, rapaz! Otiniel, essa é mil na redação, hein? E aí, mais qual? Gideão. Vários juízes são levantados. E tem um último juiz que também é profeta de Israel, que é? Quem é o cara? Samuel. E ele então, no final de tudo, o povo começa uma pressão, e o livro de Juízes inclusive termina basicamente dizendo assim: tudo era uma bagunça em Israel e o povo queria um rei, tudo estava uma bagunça porque não havia rei em Israel. E aí então eles vão e falam para Samuel: nós precisamos de um rei, nós queremos um rei. Samuel vai lá e unge um rei, qual é o nome? Saul. Saul foi um rei mais ou menos, tanto que ao final da vida, coitado, morre a partir da própria espada, terrível, fez uma série de coisas, e no final vocês conhecem a história lá dele com Davi, tentou matar Davi várias vezes, enfim. Fato é que pela ordem natural das coisas, quando um rei morria, o filho assumia. O filho que a maioria das tribos tinha escolhido era Isbosete, filho de Judá, filho de Saul. Só que a tribo de Judá tinha um outro rei que eles queriam, que era quem? Davi. E aí é que começou a briga, e aí o pau pegou, porque um monte de tribo queria Isbosete, e Judá estava lá fiel, queria não, Davi, ele é o ungido do Senhor, e assim por diante. Bom, o tempo passa, por fim, Davi é estabelecido como rei, depois de uma série de batalhas sangrentas, e então agora Davi é estabelecido como rei, e começa a atuar e a trabalhar, e é nesse tempo que as tribos começam a entrar num tempo de união. É nesse tempo em que a guerra acabou, em que as brigas acabaram, que começou então agora o tempo viver, todas as tribos viveram um tempo de relativa paz. E aí imagina agora Davi olhando para essa realidade, indo para os seus aposentos, parando num fim de tarde, depois de uma bela taça de vinho, sendo brasileiro, depois de um belo café num V60, certo? Subindo aquela fumacinha e pensando: ah, como é bom, como é bom e agradável quando os irmãos estão em união. Aí imagina que ele subiu no terraço, viu o pessoal da tribo X com a tribo Y se abraçando, se beijando e se amando, mas esses dois se odiavam. Olha só, como é bom os meninos agora, tudo junto, né, gente? Vou escrever uma coisa: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Aí depois ele deu mais duas goladas num café daquele V60 e saiu ainda mais inspirado. Aí ele vai assim um pouquinho mais pro terraço: como é bom e agradável essa união, ela é como alguma coisa. Aí o Espírito desceu. A união, ela é preciosa como o óleo da unção. Quantos estão entendendo? A união, ela é preciosa como o óleo da unção. Mas não só o óleo da unção, quando ele era derramado sobre a cabeça do sacerdote, naquela cerimônia maravilhosa. Aí ele toma mais um gole do V60, só que dessa vez com biscoitos Globo do Rio de Janeiro, aleluia. E aí ele continua mais inspirado e ele escreve assim: peraí, mas a união, ela é também revigorante. Aí ele sobe um pouquinho mais, ele vê a ponta do irmão cheio de neve. Alguns irmãos aqui já foram para o Chile? Aleluia, Daniel, oh glória. Aí ele olhou para as montanhas do Chile assim, ele falou: não é que parece um orvalho que sai de lá e vai até os montes de Sião, essa coisa? Essa união, ela é revigorante como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Aí ele escreve o salmo. Quantos pegaram a ideia? Bom, agora vamos esmiuçar um pouquinho ele. Ele começa dizendo, gente, que a união, ela é primeiro agradável, bom e agradável com os irmãos, porque ela é preciosa como o óleo da unção. Como o óleo da unção. Que coisa interessante, né? Porque essa união, gente, ela, quando ele está dizendo isso, ele está querendo dizer que a união, essa comunhão da igreja, esse viver igreja, ele é simplesmente algo divino. Por quê? Porque ele está focando num óleo que foi criado exatamente para um momento e que não poderia ser usado sob pena de morte. Isso foi dado lá em Êxodo 30, que foi dado para o povo e que era para ser usado sob pena de morte apenas na cerimônia da unção do sacerdote. Então, quando ele está olhando para essa realidade, dizendo que a união é preciosa como o óleo da unção, ele está dizendo: a união, ela é preciosa como algo que Deus entregou somente para o seu povo, para algo especial, e é uma receita dele. Inclusive, isso é literal, porque em Êxodo 30 ele dá a receita de como esse óleo deveria ser feito. E ele diz: meu, é claro, a união é isso. Tudo que nós estamos vivendo como um só povo é isso, é semelhante àquele óleo que Deus nos entregou, é semelhante a essa receita divina, celestial. Portanto, a união, ela é preciosa como o óleo da unção. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer sobre essa questão do óleo, ele vai dizer que o que Davi está querendo dizer aqui é que toda verdadeira união entre os irmãos tem origem em Deus. Portanto, a união, ela é preciosa porque ela tem origem no Senhor. Aliás, quando nós olhamos para quem Deus é, isso fica ainda mais evidente. Nós estamos diante de um Deus que ele não é apenas um ser, uma energia, mas de eternidade em eternidade ele é Pai, Filho e Espírito, e que vivem nesse eterno relacionamento de amor entre as pessoas de eternidade a eternidade. A Bíblia, ao descrever o próprio Deus, vai dizer que Deus é amor, e quem não ama, não conhece a Deus. Nós temos o apóstolo do amor, João, no Evangelho de João, e na primeira epístola de João, falando a respeito de várias formas em que esse amor se manifesta. Mas a origem desse amor é porque Deus é o próprio amor. Muito interessante, porque quando nós analisamos os primeiros registros a respeito do nosso Deus, nós vamos, por exemplo, para Gênesis. Lá em Gênesis nós temos uma coisa que talvez passe despercebido nos nossos olhos. Gênesis, por exemplo, no relato da criação, Pai, Filho e Espírito, num eterno conselho trinitário, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É muito interessante, porque ao observarmos o Antigo Oriente Próximo, ou seja, o ambiente, o contexto em que esse texto foi escrito, e ao que tudo indica por Moisés, a respeito do relato da criação, ele escreve principalmente para destacar para o povo de Deus, para os israelitas, nesse momento ainda eles não são chamados de judeus, os israelitas, nesse momento, eles recebem um relato de uma criação feita a partir de um relacionamento de amor entre as pessoas de Deus, muito diferente daquilo que se tinha naquele contexto. Eu não sei se você sabe, mas tem vários contos desse momento, exatamente com as mesmas datas onde Moisés escreveu o livro de Gênesis, apontando vários contos egípcios, mesopotâmicos, mostrando como a criação era feita. E lá sempre começava a partir de uma treta entre deuses. Um comia o outro, um cuspia o outro, que juntava com o barro e criava os demônios, o outro tomava o outro, que revoltava o outro, que vinha para matar o outro. Era uma loucura, e de repente, no meio dessas brigas todas, para criar anjos, demônios, a criação, nós vemos um eterno conselho trinitário dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando o povo leu aquilo, falou: opa, tem alguma coisa diferente aqui. Esse relato e essas diferenciações, quem faz é um autor chamado Tremper Longman III, no livro chamado Como Ler Gênesis. Todo jovem devia ler esse livro, Como Ler Gênesis, é muito bom, muito equilibrado, está feita a indicação, editora Vida Nova, tá bom? Bom, até o ano passado estava esgotado, não tinha para vender, mas talvez eu não impresso o meu, tá bom? Então é isso aí, mas é uma ótima comparação. Por quê? Porque nós olhamos para o Deus da palavra, e nós vemos que é exatamente esse eterno conselho trinitário cheio de amor. Sabe essas coisas, jovens, que vocês ouvem a respeito de amor no mundo contemporâneo? Isso é muito fraco, perto do amor de Deus. Sabe o que você vê sobre essas todas as formas que têm surgido de amor? É muito baixa e muito pequena, perto do verdadeiro amor de Deus, perto da pessoa de Deus. Então a comunhão, ela é maravilhosa, ela é preciosa, porque é algo gerado pelo próprio Deus. Além disso, uma segunda coisa que Davi possivelmente tem em mente aqui é a respeito justamente da cerimônia do sacerdote. Porque veja, ele não cita apenas o óleo da unção e para ali. Ele fala: não, é o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e que descia sobre a bainha, sobre a sua barba, e ia até a ponta de suas vestes. Veja, você concorda comigo que se você descrevesse esse tipo de cerimônia, você poderia falar: bom, esse é, a união é tão preciosa como o óleo da unção que desce sobre a cabeça do sacerdote, fechou? Mas ele quis descrever que esse óleo encharcava o sacerdote. Ele quis mostrar que esse óleo descia de fato na barba e até a bainha da veste. Isso é muito interessante, porque isso representa uma união espiritual. O sacerdote, quando ele era para ser ungido, ele tinha na frente do colete dele, era uma peça chamada éfod. Nessa peça tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Quando esse óleo descia, ele unia todas as tribos diferentes. Então quer dizer, aquele homem estava ali representando de modo espiritual, sendo até mesmo uma ponte entre o povo e o Senhor. Mas essa ponte, ela era feita para todas as tribos, era uma união, não havia mais nenhuma distinção, ninguém ficava de fora. Analisando, numa teologia bíblica mais ampla, quem é o sacerdote? Ou ainda mais, quem são os sacerdotes? O reino de sacerdotes, nação santa, sacerdócio real, povo de Deus. Essas 12 tribos representavam e representam, no fim das contas, a totalidade da igreja. Warren Worsby, comentando esse texto, vai dizer que esse banho de óleo era a representação da união espiritual de todo o povo de Deus. Na nova aliança, é a representação da unidade da igreja. Em outras palavras, esse óleo é uma receita de Deus, e ela é capaz de unir gente que estava brigada. Ela é capaz de unir flamenguistas e fluminenses, vascaínos e botafoguenses. corintianos, aleluia, e palmeirenses, pretos e brancos, gordos e magros, homens e mulheres, é capaz de nos tornar um em Cristo Jesus. É capaz de tornar pessoas tão distintas e diferentes, unidas pelo mesmo Espírito. Portanto, o que Davi estava utilizando como figura de linguagem aqui, e como reflexão, era esse momento, essa fase da nossa vida, o que estamos vivendo agora, é tão precioso quanto uma receita de Deus que foi derramada para unir gente que estava brigada. Em outras palavras, meus irmãos, o que nós temos aqui é a realidade da comunhão da igreja e de ser igreja, que é algo que nasce em Deus, e nós, por causa do Espírito Santo, somos capacitados a viver de maneira plena, mesmo que seja desafiador. Talvez você ferido com a igreja, você frustrado com a igreja, você magoado na igreja, se pergunta: será que em algum momento eu vou conseguir confiar de novo na igreja? Será que em algum momento eu vou conseguir de fato perdoar aquele irmão? Será que eu vou conseguir de fato de novo estar em comunhão? Será que eu vou conseguir de novo estar lá no sábado, sendo que eu fui difamado, sendo que a minha imagem foi jogada no chão? Será que eu vou conseguir? E a resposta está aqui, neste lugar, que não nasce em nenhum lugar humano, mas vem do Senhor, essa receita divina, capaz paz de nos unir de novo e de novo e de novo. A união, ela é preciosa como esse óleo, não parado lá na estante, mas derramado, mas juntando os diferentes, agregando os rejeitados, agregando os desprezados, aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que você não quer ser associado. Ele é capaz de unir. Amém. João Calvino, comentando essa questão do óleo vindo de cima, ele vai dizer, abre aspas, que a paz que emana de Cristo como cabeça da igreja é difundida, derramada sobre toda a extensão da igreja. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo, que vive igreja e vive essa expressão aqui, usufrui de um amor que qualquer outro grupo não é capaz de ter. O que nos diferencia, Juventude UF, de outros grupos que estão reunidos em bloquinhos essa noite? Essa é uma pergunta fundamental. O que nos distingue? O que nos distingue? De maneira bem rasa, as músicas que a gente está cantando têm umas letras um pouquinho melhores. Vocês concordam? Só que, naquele dia, muitos dirão, em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Quer dizer, falar o nome de Deus, cantar o nome de Deus, até o incrédulo pode fazer. O que nos diferencia? Sabe o que nos diferencia? Algo que vem de Deus, algo que é gerado por Deus, e somente quando Deus está, por meio do seu Espírito. É por isso que nós precisamos o tempo todo estarmos atentos em relação à nossa conversão, à nossa fé. Se de fato cremos nisso aqui, jovem, essa é uma importante reflexão. O que me diferencia de outros grupos que estão por aí? Simples, eu recebi algo que veio do próprio Deus, que eu não tinha capacidade alguma de ter, mas foi derramado sobre mim, por pura graça, por puro amor, e simplesmente agora, eu não quero viver mais aquilo, e agora eu quero estar aqui, eu desejo isso aqui, eu quero crescer aqui, e viver para o Senhor, e tudo que eu faço, mesmo que os olhos não estão vendo, mesmo que as câmeras não estão vendo, simplesmente eu quero agradar o meu verdadeiro Senhor, que já não é mais eu, que já não é mais o meu desejo, como a juventude tem vivido, que já não é mais aquilo que eu quero, mas é o que o meu Senhor quer. Como é que faz para a gente pregar para o nosso amigo da escola que deseja tudo de errado, mas eu estou desejando outras coisas? O que aconteceu? O que nos diferencia? Simples, algo foi derramado sobre você, essa receita, esse óleo que foi derramado sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus. Portanto, nós somos esse povo, unido, mesmo que diferentes, por algo que veio do próprio Deus, e de nenhuma mão humana, amém? Mas ele continua o texto dizendo, que a união, ela é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Olha que interessante, aqui, esse versículo ele deixa claro pelo menos duas coisas, que a união do povo de Deus, primeiro, é fruto de um milagre divino, e é revigorante, gera fruto, gera vida, por onde passa, mesmo que às vezes a gente, presta atenção, mesmo que às vezes a gente não sinta nada, isso é muito importante falar com o jovem, mesmo que a gente não sinta nada, amém? Deixa eu te explicar, bom, a união ela é, como é revigorante como orvalho do Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Qual que é o ponto aqui? Por que, que essa comparação é tão interessante? Porque o Monte Hermon, gente, ele era um monte bem alto, que ficava no lado norte. É uma montanha que praticamente quase que o ano inteiro ela fica com neve, de tão alta que é. Bom, só que o calor bate, e simplesmente ao pé do Monte Hermon formam-se algumas espécies de laguinhos pequenos, ou poças mesmo, e sobe uma, com o calor do sol, essa água evapora, e sobe aquilo que se chama de orvalho, que são aquelas gotículas pequenas, só que essas gotículas, elas não ficam ali apenas no pé do Hermon, elas vão parar lá, nos montes de Sião, e lá inclusive, tinha muitos frutos, vegetação, só que era uma área muito desértica, seca, e que não fazia o menor sentido crescer alguma coisa lá. Então como que crescia alguma coisa lá? E com o tempo os estudiosos foram entendendo que de fato isso acontecia porque aquele orvalho lá do Monte Hermon ia para lá nos montes de Sião. Eles não sabiam explicar, eles só sabiam que de repente, em algum momento do ano, aquilo ficava úmido e começava a gerar fruto. Qual que é o grande problema aqui? É que o Hermon e os montes de Sião estão a pelo menos 300 quilômetros de distância um do outro. D.A. Carson, um especialista no Novo Testamento, vai dizer que quando Davi está usando essa ilustração, ele está dizendo, isso só é possível a partir de um milagre dos céus. Da mesma forma que esse óleo era derramado de cima, Davi está usando uma mesma figura para dizer, a união da igreja, ela é tão revigorante como um orvalho que vem de longe, neste caso de cima, e é capaz de gerar fruto por onde passa, mesmo sendo improvável essa terra seca, mesmo sendo improvável esse solo. Em outras palavras, o que Davi está querendo dizer é que tudo que a gente vive, só é possível de vivermos enquanto igreja, termos vida e gerarmos vida. De repente um dia, você que não sabia nem falar direito, começa a pregar, e de repente as pessoas se convertem. De repente você que falava só palavrão, começa a odiar palavrão. De repente você que era um baita do mulherengo, passa a querer casar e a ter apenas uma mulher, e de repente se apaixona e tem olhos apenas para uma mulher, e você fica noivo e se casa, e de repente você se torna um homem fiel. Você que era um mentiroso, mentia para Deus e o mundo, de repente você não consegue mais mentir. O que aconteceu? Simples, esse orvalho revigorante gerou fruto onde havia uma terra seca. Esse orvalho vindo dos céus gerou algo que aí era impossível. Nesse coração seco, nesse coração de pedra, era impossível, mas como orvalho do Monte Hermon é revigorante. Portanto, é um milagre divino, é um milagre divino e vivificante, o mesmo orvalho, duas montanhas diferentes, mais uma vez, a ideia de um milagre divino, que gera fruto, mesmo onde tem terra seca, mesmo onde é impossível de ser gerado algo. Eu não sei você, mas isso me enche de muito temor, isso me enche de muito temor, sabe por quê? Porque nós vivemos um tempo onde os crentes estão divididos por qualquer coisa. Nós passamos agora pela treta do Huawei. Tem também a treta do Descende. Tem tudo quanto é tipo de treta, e crente é uma coisa. Porque a gente é a comunidade do amor, a gente fala sobre amar uns aos outros, sobre perdoar, e blá blá blá, blá, mas na primeira oportunidade, tu abre os comentários dos miseráveis. É uma coisa assim que a gente não sabe de onde vem. Por um momento, Dan, eu fico pensando, não, o próprio Satanás fez um fake e está espalhando comentários, mas na bio está, crente, um versículo bíblico, seja forte e corajoso, embaixo capricorniano, aleluia. Fato é que nós vivemos nesse tempo. Só que o que nós estamos percebendo nesse texto, é que o que nós recebemos é uma graça do Senhor. O que nós recebemos é algo que é capaz de unir gente diferente, gera vida em solo seco. E veja, todas essas ilustrações têm a ver com a unidade do povo de Deus, consegue perceber isso? Todas essas ilustrações, ele está falando a respeito de um povo onde estava numa fase muito boa vivendo uma unidade. Depois de um tempo de só guerra. Diante disso, é importante nós levantarmos alguns questionamentos. Por quê? Um povo que recebeu e que foi unido pelo mesmo óleo, que recebeu do mesmo orvalho vivificante, que era todo mundo seco e sem vida, e de repente foi chamado das trevas para a luz, agora de uma terra seca, começa a gerar frutos, de repente, de uma letra de música, consegue dividir a igreja e perder de enxergar a beleza de um estádio cheio de gente cantando para o Senhor. Consegue entender a coisa? A gente consegue arrumar treta com qualquer coisa. Num país que briga até por futebol, que ficam vaiando o pastor na igreja, por falar mal do Clube Regatas do Flamengo, meu irmão, nós deveríamos ser esse povo diferente. É claro que a brincadeira é sempre saudável, amém? Mas não contra o Gui, que o Gui é meu amigo, não fala do flusão da massa, amém? Aleluia. Mas qual que é o ponto? Nós devemos ser esse povo diferente, nós devemos ser esse povo que se esforça para a comunhão, e sabe por quê? Porque o texto continua dizendo, ali, onde? Ali onde? Em tudo isso que nós estamos lendo no texto, ali, nesse lugar de união, nesse lugar seco que agora recebeu vida, nesse lugar que foi banhado com esse óleo, é nesse lugar ali que o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Meus irmãos, que o ali seja o aqui, que essa união preciosa, que essa unidade seja vivida por você, que essa comunhão e essa busca e esse desejo de estar aqui seja vivido por você. Por mais que seja desafiador, esse é o lugar que o Senhor escolheu para gerar vida em você, para fazer com que você esteja junto de gente que você pensa diferente, gente que te exorta, gente que em algum momento pode te ferir. Aliás, viver a comunhão é um risco. Se relacionar é um risco. Tem pessoas que já se apaixonaram e foram muito feridas em relacionamentos, e de repente ela não quer mais saber de ninguém, ela quer ficar sem ninguém. Eu não quero mais saber, quero ficar agora solteiro para o resto da vida. Ou então filhos de pais que tiveram casamentos terríveis olham para a realidade dos seus lares e só pensam uma coisa: eu nunca vou me casar. Porque se isso é o amor, da mesma forma tem gente assim com a igreja, com a comunhão. Eu preciso te dizer que é exatamente esse lugar que o Senhor derrama a sua bênção. É exatamente nesse lugar que o Senhor gera vida para sempre, diz o texto. Então, por mais que seja desafiador e difícil, acredite, este é um lugar que começa em Deus e se estende a você. E quando você vive isso, você recebe vida. E esse é o texto. Diante disso, pastor, quais verdades centrais nós podemos pontuar aqui? Eu queria pontuar pelo menos 3 verdades centrais aqui do texto, para você gravar aí. O dia que você ler Salmo 133, você lembrar. A primeira verdade é que a comunhão da igreja começa em Deus. Amém? Primeira parte do texto é isso que ficou claro. Segunda coisa, a comunhão da igreja é um privilégio do povo de Deus. Só sobre nós foi derramado esse óleo. Só sobre essas 12 tribos foi derramado esse óleo. Só sobre aqueles a quem o Senhor escolheu. Amém? E por fim, a comunhão da igreja gera frutos em quem vive. É nesse lugar que Deus pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Portanto, a comunhão nasce em Deus, se estende por toda a igreja e gera frutos em todos que a vivem. Pastor, como nós podemos então aplicar esse texto, aplicar essas verdades centrais, essas doutrinas, à nossa vida aqui e agora? Como nós podemos viver isso aqui e agora? Como nós podemos responder a um texto tão antigo, aqui e agora? O que que isso tem a ver comigo? O que que isso tem a ver comigo? E eu preciso te dizer, muitas coisas. E a primeira coisa que eu quero te dizer, e vou trazer de aplicação aqui para a sua vida é, primeira coisa, reconheça que o que vocês vivem aqui como juventude veio de Deus. A primeira coisa que vocês precisam reconhecer é isso, que o povo não reconhecia, e que Davi, ao perceber a beleza que é a comunhão, a unidade, reconheceu, isso aqui vem de Deus. Em outras palavras, o que ele está escrevendo no início do texto é isso: eu preciso reconhecer que isso aqui não é obra de nenhuma mão humana. E veja, foi sob o reinado dele que as coisas começaram a dar certo, mas ele olhou para aquilo e percebeu, isso aqui só pode ser coisa de Deus. Eu não conseguiria juntar essas tribos todas. A gente veio de uma briga, de uma guerra civil o tempo todo, mas isso aqui, ela é uma coisa bela, maravilhosa, que certamente é uma receita divina. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é para você reconhecer que tudo que vocês vivem aqui é uma obra divina. Sabe, reconhecer isso te faz vir para cá todos os sábados de uma maneira diferente. Essa aqui não é uma programação montada pelo Dan, pelo Gui, pela pastora Raquel. Isso aqui é algo que Deus fez. Você acha mesmo que o pastor Gui conseguiria juntar todas essas pessoas aqui? Você acha que o pastor Vander conseguiria juntar todas as pessoas aqui? Eu posso te afirmar categoricamente que não. Porque se fosse, quando esses homens passarem, tudo isso aqui ficaria vazio, ou ficará vazio. Mas certamente essa é uma obra de Deus. Certamente essa é uma obra divina. Você acha mesmo que um homem como Pedro, que entendia a lei em alguma medida, sim, mas que era um cara bruto, pescador, ele era daqueles tipo operário, você acha mesmo que esse cara tinha capacidade de converter no mesmo dia 3.000 pessoas? Sabe por que não? Porque essa é uma obra de Deus. Você precisa, primeira coisa, reconhecer isso aqui. Adolescente, jovem do youth, você precisa reconhecer que quando você está se arrumando em casa e vindo para cá, esse movimento todo, antes de você nascer, já foi planejado e escrito por Deus. Isso é uma obra de Deus. Amém? Portanto, reconheça que isso vem de Deus. E depois de reconhecer, viva isso aqui intensamente. Viva a igreja. Viva o youth com todas as suas forças. Jovem, adolescente, você é cheio de energia, cara. Menina, você é cheia de energia. Viva a igreja. Viva a igreja de maneira intensa. Sabe, nós somos intensos em tantas coisas, nós buscamos e gastamos tempo com tantas coisas, viva isso aqui de maneira intensa. A igreja é esse mecanismo maravilhoso de unidade, de comunhão, de fraternidade, onde nós podemos olhar uns para os outros, gente, e dizer: cara, eu acho que esse caminho vai dar ruim. Sabe, foi na igreja, gente, que eu recebi os melhores conselhos da minha vida. Foi na igreja que eu fui, em muitos momentos, livre de diversas enrascadas. Foi na igreja que um dos líderes de grupo pequeno chegou para mim e disse: cara, você tem tido problema com isso, isso e isso, e você precisa de arrependimento. E eu falei: cara, eu nem percebia isso. Foi na comunhão da igreja que pela primeira vez eu ouvi a palavra graça. Você está perdoado. Foi na comunhão da igreja em que eu ouvi a respeito das minhas tentações da juventude. E um líder olhar para mim e dizer: cara, eu passo pelas mesmas coisas que você, mas estamos juntos, vamos juntos vencer, orar. Porque o segredo de um jovem cristão que vive igreja não é que ele não erra, não é que ele não cai, não é que ele não tropeça, mas ele simplesmente sabe o caminho correto. E ele vive numa busca incessante, é encontrado com fé, lutando contra os seus próprios pecados, por mais que às vezes caia. O que nos diferencia essa noite de pessoas que estão se lançando aos seus prazeres carnais é que nós vamos contra a nossa própria natureza, não com a nossa própria força, mas por causa desse milagre divino que nos uniu. Portanto, viva isso aqui de maneira intensa. Foi na comunhão da igreja que eu conheci as piores pessoas, mas foi também na comunhão da igreja que eu conheci as melhores pessoas do mundo. Sabe, a igreja é esse lugar onde um dia, num grupo pequeno, eu ouvi um jovem dizendo para mim: cara, eu matei uma pessoa e eu preciso me entregar à polícia. Me ajuda nisso. Portanto, jovem crente, viva isso aqui. Agora eu tenho uma aplicação para você que não é crente. Para você que está aqui nesse processo, conhecendo a juventude, vindo de vez em quando, ou então e hoje está visitando. Sabe, a igreja, gente, é bela. E talvez você tenha ouvido qualquer coisa sobre igreja por aí. Talvez você tenha visto qualquer notícia maluca sobre igreja por aí. Eu preciso te dizer, é verdade. A igreja pode ser muito ruim. E tem muitas igrejas ruins, mas também tem muita igreja boa. Tem muito crente de verdade pastoreando igreja. Tem muito crente de verdade cuidando de gente de verdade. Talvez você já participou de um pequeno grupo, de uma célula, onde você foi extremamente ferido por líderes que queriam controlar a sua vida. Eu posso te dizer, isso existe na igreja mesmo. Mas também existem líderes que amam você, sem você ter nada para dar a ele em troca. Essa é a beleza da igreja. Então você que de alguma forma está visitando, pensando em viver igreja, eu te digo, é a melhor coisa que existe no mundo para ser vivida. Igreja local. Continue vindo, continue frequentando, continue às vezes sem entender nada, mas venha, por favor, venha. Pega uma boa música, ouça uma boa palestra, mas eu te garanto que daqui a um tempo, se assim Deus quiser, não vai ser só uma boa palestra, não vai ser só páginas de seda, mas vai ser a palavra de Deus entrando e gerando vida no seu coração, amém? Uma outra aplicação que eu quero trazer aqui, é: já que você reconheceu que isso vem de Deus, já que você vai se entregar intensamente a isso, cultive relações verdadeiras na igreja. O jovem tem uma capacidade de mentir sem achar que está mentindo. O jovem tem uma capacidade de enganar a própria consciência. Todo mundo em volta sabe que ele está dando migué, mas ele acha que ele é a pessoa mais esperta e verdadeira do universo. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa fingir quem você é aqui na comunhão da igreja. Seja verdadeiro. Sabe o que os pastores querem de você? Verdade. Por mais que essa verdade seja terrível. Sabe por quê? Porque Cristo não veio para os sãos, Cristo veio para os doentes. Ele disse isso. Não adianta ficar floreando os seus desejos, as suas vontades. Venha, fale, eu sinto isso, eu desejo isso, me ajuda, pastor, eu preciso de ajuda. A gente dizia para os jovens que nós cuidávamos lá na onda: sabe, gente, você não vai perder cargo, liderança ou qualquer coisa do tipo, se você reconhecer os seus pecados. Mas certamente, se você não reconhecer, não confessar, isso vai virar uma bola de neve tão grande que você não consegue mais sair. E a mentira vai aumentando, o problema vai aumentando, e quando você perceber, você não consegue sair mais. Sabe, talvez você, jovem, esteja aqui hoje vivendo um relacionamento imoral, um relacionamento que você sabe que não agrada ao Senhor. Seja verdadeiro. Talvez você, jovem, esteja vivendo num mundo de mentiras, de hipocrisia. É tempo de você rasgar o seu coração e viver uma verdade aqui. Viver de verdade isso aqui. Viver igreja não é colocar uma roupa de santarrão e vir para cá, não. Viver igreja exige verdade de nós. Exige verdade ao confessarmos os nossos erros, as nossas faltas. Exige verdade em olharmos para as nossas atitudes e reconhecermos que precisamos sim de ajuda. E olhar para o lado e falar: cara, você me ajuda? Eu estou precisando disso. Eu não consigo mais sozinho. Sabe, seja vulnerável. Nós vivemos num mundo onde se vende essa força, essa hipocrisia de santarrice, que você, jovem, não pode viver. Você precisa ser de verdade. As redes sociais muitas vezes te arrumam uma grande enrascada, porque lá você finge muitas vezes ser o que você não é. Lá os seus stories mostram exatamente o contrário daquilo que está passando no seu coração, mas você precisa sustentar algo. Na comunhão da igreja você não precisa disso. Na comunhão da igreja, o que Deus esperava de Davi era que ele reconhecesse de verdade: pequei contra o Senhor. Tão somente contra ti eu pequei. Não sou digno de ser chamado teu filho. Seja vulnerável. Confesse pecados. Peça ajuda. Seja intencional. Corra o risco da comunhão. Aqui eu quero trazer uma aplicação para aquelas pessoas que estão frustradas com a igreja. Sabe, de fato, corra o risco da comunhão. Você viver aqui, eu não vou te prometer, e ninguém pode prometer isso, que você não vai ser frustrado. Eu preciso te dizer, talvez você seja frustrado mais uma vez aqui na igreja. Mais uma vez você seja ferido. Mais uma vez falem a você coisas que você não quer ouvir. Toquem naquela ferida, naquela dor, naquele trauma. Mas eu preciso te dizer que é exatamente este lugar que o Senhor escolheu para você receber vida, para Ele ministrar a sua bênção. Quando as diferenças baterem à porta, quando os desafios da comunhão baterem à porta, lembre-se, isso é um milagre divino. Ninguém aqui podia viver isso, mas Ele nos chamou. Ninguém aqui podia fazer nada, mas Ele nos trouxe para cá. E por mais que muitas vezes seja frustrante, esse é o lugar que Deus escolheu também para restaurar. Tem um livro chamado Um Lugar Mais Seguro da Terra, de um autor chamado Larry Crabb, Que livro maravilhoso. Nesse livro, o autor fala que a igreja é o lugar onde muitas pessoas foram feridas, mas é o mesmo lugar onde as pessoas serão curadas. Acredite. Nenhum outro lugar vai curar a mágoa que você tem com a igreja, a não ser a igreja. Portanto, corra o risco da comunhão. Mas e se tudo der errado, pastor? Última aplicação. E tem tudo a ver com esse texto. Quando tudo der errado, perdoe quem te ofendeu. Quando tudo der errado, se esforce para manter a comunhão. Se esforce para mandar uma mensagem, para não revidar, para não transformar mal entendido em murmuro, para não ser um caluniador, um difamador, mas sim um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, quando tudo der errado aqui, perdoe. Perdoe. Então, se a união começa em Deus, se estende por toda a igreja e gera frutos por onde passa, viva a igreja, viva de maneira verdadeira, se arrisque na comunhão e perdoe se você for ferido, de novo e de novo e de novo. Coloque-se de pé no seu lugar. Be the church. Eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos por um momento. Eu queria orar por pessoas feridas com a igreja. Eu queria orar por pessoas que se frustraram na comunhão e que de alguma forma estão tendo dificuldades de viver igreja de novo, de ser igreja novamente. Eu queria orar por você. E eu queria que nesse momento, você que está com essas dificuldades, você começasse a orar aí mesmo no seu lugar, dizendo: Senhor, eu carrego mágoa, tem sido difícil para mim. Faça uma oração sincera ao Senhor essa noite. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, eu por minhas forças não consigo viver isso. Eu por minhas forças, Senhor, eu só quero ir para casa. Eu não consigo ver mais a cara de fulano, ciclano e beltrano. Mas Senhor, me dá força, porque eu não posso não viver isso aqui. Eu não posso, é isso que o Senhor me chamou para viver. É essa graça que eu recebi como teu povo. Comece a clamar ao Senhor. Se você quiser sentar, se você quiser vir à frente, fique à vontade. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes é difícil viver a igreja. E eu quero nessa primeira noite de conferência, Senhor, clamar a Ti para que o Senhor comece curando corações em relação à própria igreja essa noite. Eu quero, Senhor, abrir essa primeira noite, Senhor, clamando a Ti para que o Senhor derrame sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, Senhor, amor pela igreja, amor pela comunhão, mais uma vez, Senhor. Se há, Senhor, jovens, adolescentes aqui que foram feridos pela igreja, Senhor, derrama sobre esses corações amor, perdão, graça, mais uma dose, mais uma milha, Senhor. Se há jovens aqui, Senhor, sendo atraídos, sabe, por qualquer outro lugar, para recompensar, Senhor, essas amizades, essa comunhão, essa alegria que era vivida aqui, Senhor, por frustrações, vai curando esses corações essa noite. Se você percebe pessoas aí ajoelhadas, chorando, abrace essas pessoas. É o momento de nos derramarmos diante do Senhor e juntos reconhecemos que nós não somos dignos, mas ainda assim o Senhor nos chamou. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto a banda toca, Eu quero que você faça a oração sincera com o Senhor. Senhor, eu não quero estar aqui, eu não desejo estar aqui, mas Senhor, me dá força. Começa a gerar um novo amor, uma nova paixão, um novo desejo pela comunhão. Começa a gerar, Senhor, novamente vida no meu interior. Começa a gerar um novo desejo em meu interior, Senhor, que tinha morrido, que tinha acabado. Vamos orar enquanto a banda canta. Seja sincero com o Senhor.